da implementação de sistemas de videovigilância. É verdade que a Constituição da República Portuguesa atribui ao Estado a tarefa fundamental de proteger e valorizar o património cultural do povo português. Por isso, é nesta relação profícua entre ministérios e autarquias locais que cresce o garante da proteção e salvaguarda do património cultural. Não ignoremos que muitos são os perigos que o património está exposto. Por isso, considera-se premente sensibilizar e continuar a fomentar políticas e competências em gestão de risco e em gestão de emergência em património móvel e imóvel, criando mecanismos de apoio, aumentando a formação técnica, mas também a formação política, fomentando as ações governamentais numa atitude proativa, para assim olharmos para o futuro, contribuindo para uma cultura de prevenção de risco e garantindo nestas medidas uma melhor política patrimonial. Senhoras e senhores deputados, a bancada do PSD, assumindo como missão a defesa do património cultural português, não podia deixar de se associar às preocupações trazidas hoje a esta Assembleia e, por isso, acolhe e votará o projeto de resolução apresentado pelo CDS. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, 3 minutos para intervenção, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros e caras colegas, caros concidadãos nas galerias, em novembro de 2017, talvez estejam lembrados, houve um jantar da Web Summit no Panteão Nacional. Isso gerou enorme polémica, foi comentado em todas as televisões, teve dezenas de milhares de publicações nas redes sociais. No mês seguinte, dezembro de 2017, caiu um fragmento de 20 quilos de um dos capitéis do Templo Romano em Évora. Não gerou praticamente falatório nenhum, embora evidentemente a destruição de uma parte de um monumento com 2000 anos é muito mais grave do que um evento efêmero num monumento que foi terminado em 1968, que é o Panteão Nacional. Não sei se estão a ver onde é que eu quero chegar com isto, é que há dois tipos de preocupação com os monumentos. Há quem verdadeiramente se preocupa com o património, a cultura e os monumentos, e há quem se preocupa com eles quando há algum dividendo político a extrair da sua utilização no debate público. E eu ouvi com muita atenção o Chega, senhora deputada Patrícia Carvalho, talvez fosse o partido que devesse ter mais sentido de responsabilidade neste debate, porque foi o único dos que aqui estão representados que decidiu enxovalhar um monumento nacional que é esta própria casa. Portanto, aconselha-se alguma parcimónia. Ora, o que é importante é percebermos que todos os monumentos merecem proteção. Pode-se fazer uma rápida comparação com o que se passa em Espanha. Em Espanha temos monumentos da época visigótica bem preservados, em Portugal temos a Vila Romana de Pisões completamente entregue às ervas daninhas. Em Espanha temos monumentos do passado islâmico bem preservados, em Portugal temos a Ribate da Rifana ao abandono. Em Portugal, as judiarias, que são parte também do nosso passado, foram recuperadas, sim, com recurso a dinheiro da Noruega, através do Espaço Económico Europeu. Para nossa vergonha, não foi o Orçamento do Estado que fez essa preservação, quando tudo isso é também turismo, é também desenvolvimento, é também economia e coesão. E pergunto-me mesmo, como, enfim, repto para o que nos resta ainda de debate, se às vezes o maior culpado do desvio de uso de monumentos que deveriam estar ao serviço do público não é mesmo o próprio Estado. E se não há maior exemplo disso do que a Praça do Comércio, um monumento absolutamente único, de onde vão sair os ministérios e ainda não sabe o que é que vai para lá, e o único museu que lá encontramos é o Museu da Cerveja ou o WC mais sexy do mundo. Não estaremos nós em enorme falta quando viemos aqui discutir património e monumentos? Fica a questão.
Obrigado, Sr. Deputado. Para também a intervenção, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para uma interrupção à mesa.
Faça
para distribuir um documento, para distribuir o documento, uma notícia de uma deputada deste Parlamento, que foi eleita pelo LIVRE, chamada Joacine Catar Moreira, que queria retirar os painéis do Salão Nobre da Assembleia da República, que prolongam a visão sobre o Estado Novo. Portanto, era só para recordar em relação ao que disse o Sr. Deputado Rui Tavares.
Deputado fará chegar a notícia para poder ser distribuída. Sr. Deputado Rui Tavares, deseja usar a palavra para... Sr. Deputado, é usar a palavra para... Desculpe.
Eu gostaria de pedir à mesa, se pudesse, junto ao Sr. Deputado Pedro Pinto, em vez de uma notícia no jornal, há certamente um projeto de resolução. E isso é, talvez, o documento fidedigno sobre esse tema, no qual, tanto quanto eu sei, não sei se o Sr. Deputado Pedro Pinto sabe outra coisa qualquer, não consta nenhuma retirada dos painéis. Retirada, sim, deveria ter sido feita aí a tempo, porque é crime das colchas que o Chega pôs à janela da Assembleia da República.
O Sr. Deputado vai fazer chegar o projeto de resolução, é isso? É isso? A interpelação à mesa é para eu poder distribuir? É? Então pronto, muito bem. Portanto, temos já as interpelações esclarecidas. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Pinto está com a mão levantada para, é para pedir a palavra, é?
Peço desculpa, Sr. Presidente, é mais uma interpelação à mesa. Muito rápido, muito rápido. É só porque há pouco, no princípio deste debate, do dia de hoje, do longo dia de hoje, o Sr. Presidente ainda não estava cá, estava a ser presidido da sessão pelo deputado Rodrigo Saraiva, e houve uma interpelação à mesa, quer do LIVRE, quer do Chega. O LIVRE disse que ia fazer entregar uma notícia sobre os supostos financiamentos de alguns partidos políticos nas redes sociais. Aquilo que o LIVRE enviou foi as regras do TikTok e a política de rentabilização do YouTube. Ou seja, não tem nada a ver com aquilo que entregou. É preciso que as pessoas lá em casa saibam, e o Sr. Presidente também, que é mentira aquilo que o LIVRE quis entregar, porque não entregou nada daquilo que disse. Fez uma coisa muito simples, mais uma insinuação. Insinuação. E aqui é a casa da verdade, não é a casa das insinuações.
Senhores deputados, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, como é óbvio. E não vou permitir a seguir que haja o uso desta figura para se estar a falar de outras coisas que não têm a ver com a interpelação à mesa. Portanto, Sr. Deputado Rui Tavares, aqui com uma mini réplica.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e lamentando ter que intervir num ponto que não é o da Ordem de Trabalhos, mas certamente os serviços da Assembleia poderão confirmar, porque essa ata deve estar a ser transcrita, que aquilo que eu disse... e que comprovei através de documentos, é que a utilização de redes sociais, inclusive para publicações políticas, quando é feita por contas profissionais, rende dinheiro e que se converte num modelo de negócios. Não sei, porque é que especificamente a bancada do Chega fica sobressaltada com a menção a esse facto. Alguma razão será, mas talvez possam esclarecer.
Está claro, obrigado. Está findo este, digamos, este parênteses da Ordem de Trabalho e vamos continuar com as matérias que estamos a tratar. Sr. Deputado Jorge Galveias Chega, para usar da palavra e dispõe de 1 minuto e 30, que penso que a bancada do Chega lhe vai dar essas condições para poder falar. Não é? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Os nossos monumentos históricos são a herança de um passado glorioso. Qualquer ato de vandalismo contra o nosso património e contra a nossa história tem apenas uma designação: terrorismo. Qualquer ato de vandalismo, e como tal, tem que ser julgado e punido, não podendo ser apelidado de ativismo, como tantas vezes é feito pela extrema-esquerda e por uma esquerda que se intitula de moderada. A hipocrisia do Bloco de Esquerda, tantas vezes ao lado de bandidos, seja na vandalização de monumentos, seja nas ações criminosas constantes da Climáxico e outros seus tentáculos, é inaceitável. Quem está ao lado de terroristas ou desrespeita os símbolos nacionais deveria esconder a cara com vergonha, pois só não representam os portugueses de bem como os envergonham e humilham. A nossa história é a nossa identidade coletiva, constantemente atacada pela extrema-esquerda, cujo único propósito é destruir ou reescrever um legado do qual os portugueses se orgulham. O Chega será sempre rosto do combate que visa defender o nosso património histórico e condenar os terroristas que o procuram destruir, estejam estes disfarçados de ativistas climáticos, de antifas ou de outras organizações terroristas. Viva Portugal!
Não tenho mais ninguém inscrito, portanto, para encerrar este ponto, o Sr. Deputado João Almeida, que dispõe de... Sr. Deputado Rui Tavares, deseja usar a palavra para... Um pedido de esclarecimento, sim senhor, faz favor, dispõe de 26 segundos, faz favor.
Senhor Presidente, é para uma intervenção, estava a procurar inscrever
então, é para uma informação. Então, para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e até como enfim, retomada daquele repto que lancei há pouco, e eu estou em crer que o Sr. Deputado João Almeida, pese embora as diferenças entre partidos, concorda que nós temos ainda muito património a valorizar. E, de facto, central, até do ponto de vista topográfico, é a Praça do Comércio, cuja utilização original, tal como intencional pelo Marquês de Pombal e o Rei Dom José I, não era para ser utilizada para ser uma praça central da burocracia, mas uma praça que, na altura, era para ter a Biblioteca Pública, uma praça do conhecimento. Não será a altura, nos 50 anos do 25 de Abril, e quando os ministérios saírem dali, transformarmos esta praça numa verdadeira praça da cultura, do conhecimento e da cidadania? É isso?
Obrigado, Sr. Deputado. Então, não tenho mais inscrições agora. Sr. Deputado João Almeida, para encerrar, se faz favor, dispõe de 2 minutos e 39 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também aos seus deputados que intervieram, de todas as bancadas, e os contributos que deram a esta iniciativa do CDS. Dizer, respondendo já diretamente ao Sr. Deputado Rui Tavares, isso, se há coisa em Portugal que há muito, é quem se preocupa com o Terreiro do Paço. Portanto, eu acho que é muito mais importante ter trazido o Padrão de São Lázaro e o Cruzeiro de Maceira e falarmos de outro tipo. E o Sr. Deputado também teve a oportunidade de falar de outros elementos que são fundamentais e pouco conhecidos. Isso do Terreiro do Paço, há muito quem se preocupa em Portugal. Dizer também que, relativamente aos bens culturais, o Sr. Deputado António Filipe levantou aqui uma questão que é importante. O projeto é genérico de propósito. Não faz sentido ser a Assembleia da República a determinar quais são os monumentos que neste momento precisam de uma intervenção de estabilização, quais são aqueles que precisam de uma alteração da iluminação, aqueles que precisam de uma delimitação do espaço. Quer dizer, todas essas matérias, a inventariação que aqui se propõe a ser feita pela entidade competente, que é o Ministério da Cultura, é exatamente para que quem sabe possa fazer a intervenção que é adequada. E como sabe também, relativamente à classificação, há diferentes tipos de classificação e diferentes tipos de entidades competentes para cada uma das classificações. Há até antes da classificação um processo de inventariação que precede a classificação e os bens culturais que já estão sujeitos à inventariação, ainda que não estejam sujeitos à classificação, já gozam de proteção, designadamente relativamente à degradação. E, portanto, é por isto mesmo que nós entendemos que faz sentido fazer, podermos chamar-lhe como quisermos, mas um ponto de ordem, do nosso ponto de vista é mesmo um ponto de ordem, relativamente à conservação destes monumentos e uma conciliação desse ponto de ordem com uma ação que só pode ser tomada por quem é competente em razão da matéria. Quem é competente em razão da matéria é o Ministério da Cultura e os seus organismos e as autarquias locais que estão mais próximas. Infelizmente, nós estamos muito longe de conseguir estimar o nosso património como a nossa história merece. E se estes minutos serviram para darmos um passo nesse sentido, eu acho que foram bem empregues.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Projeto de resolução número 445 de iniciativa do Partido Comunista Português. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia para a respectiva apresentação da iniciativa e dispõe para o efeito de 3 minutos. 4 minutos, pede.
Mais um minuto por ser o autor do ordenamento.
Foi mais rápido que a própria sombra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, os dados sobre o risco de pobreza divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística há 2 semanas confirmam a urgência da atualização do salário mínimo nacional para patamares que criem condições para que mais de 9% das pessoas que trabalham deixem de ser pobres. Porque é isso que nos diz o Instituto Nacional de Estatística. Em 2023, 9,2% dos empregados